Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Eduardo Carvalho.
2 horas em ponto, muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu sou Eduardo Carvalho e está começando mais um Bastidores do Poder. Terça-feira, 27 de junho de 2023, um dia marcado por importantes julgamentos. Em Porto Alegre, começa o júri do caso Becker, o médico gaúcho assassinado em 2008, que depois de 15 anos pode ter um desfecho. Em Brasília, segue, volta, retoma o julgamento de Jair Bolsonaro, que pode tornar o ex-presidente inelegível. São alguns dos assuntos que você vai ver ao longo do Bastidores do Poder desta terça-feira. Bastidores que está no ar em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Agora 2 horas e 1 minuto, a hora certa sempre para Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. 23 graus, 4 décimos, faz calor até para o inverno aqui em Porto Alegre. O dia está bonito, céu aberto com algumas nuvens. A gente vai trazer o destaque da previsão do tempo daqui a pouquinho. Lembrando que a temperatura é para o Hospital São Lucas da PUC, o cuidado que salva vidas. O Bastidores do Poder que tem na produção Christian Petalas. A mesa de áudio é de Norival Santos. A central técnica de Edson Leandro. Coordenação de redação de Vicente Medeiros. Gerente de rádios Luiz Eduardo Rezende. E a direção geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul é de Lisiane Russo. E você nos acompanha pelo 94,9 FM, sempre pelos aplicativos Band Rádios e Band Play. E claro, youtube.com/BandRS, acessa lá. Você tem o nosso conteúdo com imagens. E eu quero ouvir você aqui no Bastidores do Poder. Manda sua mensagem no Bandzap. É o 980610949. Ao longo do Bastidores, a gente lê os recados dos nossos ouvintes aqui. Pode criticar, pode xingar, pode brigar. Manda tudo aqui no recado do Bandzap, o 980610949, que a gente lê ao longo do programa. Hoje eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre o julgamento que pode deixar Bolsonaro inelegível? A Gabriela Vera está falando sobre na Band News TV. Vamos ouvir um trechinho.
Abuso de poder político enquanto ainda era presidente. A sessão do Tribunal Superior Eleitoral começou na semana passada. Teve de ser interrompida por conta ali do horário, né, dos ministros, e será retomada hoje às 19 horas, né, às 7 horas da noite. A expectativa é que já seja retomada com o voto do relator do caso, né? O ministro Benedito Gonçalves deve dar ali o seu voto. É um voto normalmente extenso, a gente já sabe que são mais de 400 páginas de voto, então há uma expectativa também de que o julgamento, ou pelo menos ali a maioria, né, dos ministros, não consiga ali se posicionar ainda hoje. Ele será retomado, o julgamento, também na próxima quinta. Como são 7 ministros, precisa ali de uma maioria de 4, pelo menos, que tenham ali um posicionamento em comum para tornar ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por conta dessa suposta prática de abuso de poder político. Vale lembrar que isso o torna, né, pode o deixar inelegível até 2030, o impedindo aí de participar das eleições locais, né, regionais, estaduais e também das eleições nacionais. Então, o que está em jogo no momento? Os ministros vão analisar, né, uma ação do partido PDT, que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter cometido abuso de poder político quando convidou embaixadores para um evento no Palácio da Alvorada no ano passado, no meio do ano passado, aqui em Brasília. Naquela ocasião, o que aconteceu? Ele disseminou algumas desinformações, atacando ali principalmente a corte eleitoral. Essas informações foram amplamente divulgadas pelos veículos de comunicação oficial do governo e também pelas contas das redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o PDT alega que o ex-presidente se utilizou ali tanto do Palácio da Alvorada, né, quanto desses canais oficiais de comunicação para disseminar fake news e também propor, né, debater ali um discurso que poderia ser visto como campanha, como discurso eleitoreiro para a época ali que ainda não podia ser feito. Então é exatamente isso que está em análise. Relembrando, né, um pouquinho da semana passada, Diego, o advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro...
Quem fala é Gabriela Veras, repórter da Band News Brasília, trazendo os detalhes do julgamento de Jair Bolsonaro, que deve voltar ainda hoje às 7 horas da noite no TSE, em Brasília. Por lá, o que, que será votado, né? Se Bolsonaro vai ou não se tornar inelegível por conta de uma denúncia de abuso de poder político na época das eleições. Então, retoma hoje, a expectativa, como a Gabriela Veras trouxe, é de voltar com o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, e é uma sessão que pode se estender aí até o final da noite. Em Porto Alegre já começou agora o tribunal do júri do caso Becker. Vamos colocar um trecho aqui, vamos ver, começa a falar nesse momento o tribunal do júri.
Uma outra questão, o senhor permitirá a realização de perguntas diretas ou passa pelo crivo de Vossa Excelência?
A princípio, perguntas diretas.
Ok.
A princípio.
Dependendo do nesse momento, eles estão decidindo algumas questões de ordem aí que serão utilizadas ao longo do julgamento. Um dos advogados pergunta se, durante os depoimentos, serão permitidas perguntas por parte dos advogados diretamente ou se as perguntas terão que passar pelo juiz. O juiz, ele mencionou, podem ser perguntas diretas, ele não se opõe a isso. Vamos voltar para o Tribunal do Júri, Justiça Federal, que julga a morte de Marco Antônio Becker, o ex-vice-presidente do Cremers.
O oficial de justiça que os estiver acompanhando vai ser trazido a mim para que eu aí faça a pergunta à testemunha. Por que isso? Tudo para que não passe em nenhuma manifestação do jurado qualquer impressão sua sobre o que está acontecendo. Perfeito? Aí eu vou procurar fazer verter aquela dúvida do jurado, que ele pretende que a testemunha resolva, da forma mais técnica possível, menos interferente possível. Mas os jurados poderão fazer perguntas ao fim, querendo, é lógico, tá?
Aí o juiz mencionando como é que vai funcionar exatamente o processo de perguntas, lembrando que durante a manhã, a partir das 9 horas, foi formado o conselho de sentença, 7 jurados escolhidos, e a gente vai ter aí agora o começo dos depoimentos das testemunhas. Vamos voltar para o Foro da Justiça Federal.
Preservar a dignidade, preservar a honra de todos, sejam testemunhas, sejam acusados, sejam vítima. Dentro das combinações, inclusive, que fizemos, como o evento está sendo transmitido, sempre que houver algum episódio que toque na privacidade, na intimidade de alguma das pessoas, de quaisquer pessoas, nós vamos previamente informar isso, de forma que a transmissão será sem áudio, então. Só vai aparecer a imagem, não vai aparecer o áudio. Para que nós tenhamos a possibilidade de fazer uma produção de prova completa, sem pôr em questão a dignidade, a privacidade de quaisquer pessoas, testemunhas, acusados, vítima, etc. Tá bom?
Aí o juiz Roberto Chan Ferreira, ele que é da 11ª Vara Federal aqui de Porto Alegre, que vai presidir esse júri, que deve se estender até a sexta-feira. Para quem não acompanha, o caso do Marco Antônio Becker foi a morte do médico no dia 4 de dezembro de 2008. Ele foi assassinado a tiros na esquina da rua Ramiro Barcelos com a Avenida Cristóvão Colombo, e a Polícia Civil investigou o caso por um ano e concluiu em 2009 com o indiciamento de 6 pessoas, entre elas outro médico, que teve o conselho, inclusive, teve o seu registro cassado no Cremers, o médico Baiar dos Santos. A Polícia Civil acredita que ele tenha encomendado a morte por uma questão de vingança. E para isso contou com a participação de Juraci Oliveira, um homem que atuava no tráfico de drogas no campo da Tuca e que teria contratado os executores para realizar o assassinato. Então, esse caso, que de grande repercussão da época, ficou 14 anos sem uma resposta e agora o julgamento que começa e deve sim ter uma resposta, ter uma definição até a sexta-feira. Esse é o prazo. Hoje pela manhã foi definido o conselho de sentença, daqui a pouquinho começa a ser ouvida a primeira testemunha e depois disso a gente vai ter os depoimentos dos quatro réus e ao final os debates entre acusação e defesa com o conselho de sentença se reunindo. Vamos ouvir agora, vamos ver se tem mais, se está rolando alguma coisa no forno nesse momento. Eu consigo ver que está chegando agora, quem não consegue acompanhar na live da Justiça Federal, está chegando um dos réus, um dos quatro réus, o único que está preso, que é o Juraci Oliveira. Ele está chegando nesse momento para acompanhar o julgamento. Tinha horário de começo previsto para as 15, para as 2 horas da tarde, começou agora há pouco, às 2, e deve se estender aí até a sexta-feira, pelo menos. Essa que é a previsão, né, pessoal? É importante a gente destacar que são previsões para isso. Agora são 2 horas e 10 minutos, 2 horas e 11 minutos, nós estamos com imagens no youtube.com/bandrs. Você que nos acompanha na rádio pode acompanhar as imagens do que acontece nesse momento no julgamento do caso Becker. O juiz mencionou que alguns depoimentos, se for por escolha da pessoa que será ouvida, não terá transmissão. Então, os depoimentos serão feitos sem a gente poder compartilhar aqui no Bastidores do Poder, mas, claro, isso aí a gente vai trazer ao longo do programa. Bastidores que está no ar, em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Enquanto no foro de direito vão se ajeitando as questões para os primeiros depoimentos, eu já vejo que está sentando aqui o delegado Rodrigo Bozzetto. É isso mesmo? Vamos ouvir.
O processo está aqui à disposição das partes que quiserem consultar o processo físico e, bem como todos os outros materiais apreendidos, estão à disposição.
Se eu não me engano, é o delegado Rodrigo Bozzetto, que é o primeiro a falar nesse momento.
Excelência,
desculpa.
Boa tarde. Eu consulto se é possível fazer a indicação, quando se utilizar algum documento do processo físico, fazer menção à página e volume do processo físico. Sim. Não há objeção quanto a isso.
Sem problema, doutor. Sem problema. Boa tarde, delegado.
Excelência, só pela ordem também.
Tudo bem. Infelizmente, delegado, como a nossa condição espacial aqui não é perfeita, embora até tenhamos recebido alguns elogios, mas nós não temos condições de colocar os jurados na mesma posição que eu. Tampouco na mesma posição que o Ministério Público, tampouco na mesma posição que as defesas. Então, eu vou lhe pedir, eu sei que às vezes é um pouco difícil, que o senhor fale olhando para os jurados. Não se preocupe, eu vou tentar me fazer claro o quanto possível, com as palavras só, né? Às vezes o próprio gesto ajuda, mas eu vou tratar de me fazer entender assim, qualquer dúvida o senhor pergunte, mas sempre voltado para os jurados que são aqueles verdadeiros interessados, verdadeiramente incumbidos de tomar conhecimento da prova e de, ao fim, julgar.
Parece que quem está sentado agora é o delegado Rodrigo Bozzetto, ele que investigou esse caso na época,
é
em 2008.
Nome, por favor,
delegado. Ele vai falar agora.
Rodrigo Bozzetto.
O seu cargo hoje?
Sou delegado de polícia.
Obrigado. Me diga uma coisa, delegado. O senhor é amigo íntimo, inimigo ou parente de Baiar Olé Fischer Santos, Juraci Oliveira da Silva, Moisés Gugel ou de Michael Noroaldo Garcia Câmara?
Não.
O senhor é amigo íntimo, foi amigo íntimo, inimigo ou parente da vítima, Marco Antônio Becker?
Não.
Obrigado, delegado. O senhor está obrigado a dizer a verdade, tá bom?
Perfeito.
Delegado Rodrigo Bozzetto, que é o primeiro que vai falar no julgamento.
No dia 4 de dezembro de 2008, em torno de 22 horas e 18 minutos, na rua Ramiro Barcelos, número 487, próximo à esquina com a Avenida Cristóvão Colombo, bairro Floresta. Segundo consta aqui na acusação, todos em comunhão de esforço e conjugação de vontades,
2:15, você acompanha aqui no Bastidores do Poder o julgamento do caso Becker.
Não devidamente identificados por motivo torpe, mediante emprego de meio, que pode resultar em perigo comum e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, utilizando uma pistola .40, desferiram disparos contra Marco Antônio Becker, provocando-lhe lesões corporais que redundaram na sua morte. O senhor teve contato com esses fatos, teve sob sua apreciação esses fatos, delegado?
Sim, sim, doutor. Eu posso já começar a narrar?
Por favor, eu lhe pediria que o senhor fizesse um relato, assim, pode ser sintético, mas sobre o seu...
O delegado Rodrigo Bozeto vai começar a falar agora. É importante destacar que ele foi o delegado que investigou esse caso, que teve um indiciamento de 6 pessoas em 2009, e ele vai começar a narrar agora a parte dele nessa situação, como começou essa investigação, esse caso de grande repercussão, de enorme repercussão. Tem um detalhe, quem está acompanhando na live vai ver, que o delegado ele fala de costas para o juiz, ele fala de frente para os jurados. Os jurados não aparecem nas câmeras, não é permitido mostrar eles, mas o juiz está de frente para os jurados. Então, as testemunhas são orientadas a falarem de costas para o juiz e de frente para os jurados, e começa a falar agora o delegado Rodrigo Bozeto. Vamos acompanhar.
De homicídio ou de tentativa de homicídio que ocorriam aqui na capital gaúcha. E naquela noite, no dia 4, que era uma quinta-feira, eu estava de sobreaviso e fui acionado, né, por volta das... Eu não recordo direito o horário, mas acho que umas 10h40, 10h45 da noite, 22h45, e me desloquei para o local lá na Ramiro, e lá me deparei com a cena, né, com o local do homicídio da vítima, Marco Antônio Becker.
Pois não.
Eu posso narrar. O senhor quer que eu narre?
Pode narrar daí como é que prosseguiu a investigação, por favor, doutor.
Aí, chegando lá, também é importante destacar que não era só o delegado, né? Nós tínhamos uma equipe, então havia acho que 9 ou 13 equipes na delegacia de homicídio de policiais, de escrivães ou inspetores. Então, cada dia, uma equipe ficava responsável pelas situações que ocorriam nas 24 horas. E aí, fui para esse local com o restante da equipe, que, se não me falha a memória, era o Thiago Teixeira e o Rubens, o policial Rubens. Lá fizemos o local desse homicídio, né? Tinha um gol branco, um gol antigo na época já, aquele gol modelo quadradinho, com a vítima ali na porta do motorista, já ao chão, né? Alvejado por 5 ou 6 disparos, não me lembro agora. Ficamos um bom tempo naquele local. Aos poucos, o local foi tendo um acúmulo, né? Muitas pessoas chegaram ali, e ali eu descobri quem era a vítima, né? Eu não sabia até então quem era a vítima.
Essa voz que você escuta agora é de Rodrigo Bozeto, delegado de polícia, que estava à frente das investigações da morte do médico Marco Antônio Becker em dezembro de 2008. Ele está relatando nesse momento como foi a cena do crime, muitas pessoas, e que ao chegar no local, que aí sim ele descobriu quem era a vítima, o Dr. Becker, uma pessoa de influência na época, e que foi vítima desse assassinato. Vamos seguir ouvindo o Rodrigo Bozeto, a primeira testemunha desse júri.
Cujo nome agora eu não me lembro se é o Paulinho, acho que era Paulinho, que teria dito que viu os autores, teria sido uma moto, que teria alvejado, que ele inclusive teria ameaçado ele nesse local. E essa testemunha, né, até então, já foi identificada, e depois que foi feito todo o local, nós levamos ela para a delegacia de homicídios, no Palácio da Polícia. Ouvimos ela depois... Com o passar da investigação, aliás, em pouco tempo, nós descobrimos que ela faltou com a verdade, que ela, na verdade, não tinha visto nada, ela só estava ali próximo do local. Essa testemunha foi na verdade, investigada, né, por algum tempo, mas foi descartada. Enfim, isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira, nós passamos o dia inteiro trabalhando. Eu lembro que se eu dormi uma hora e meia, foi muito. E na sexta nós já ouvimos outras pessoas, fizemos diligência no CREMER, se não me falha a memória, e já no sábado pela manhã, eu recordo de já ter entregue, né, uma representação para o judiciário com algumas cautelares, e já com alguns suspeitos. Porque no local do homicídio, a gente começou a conversar com algumas pessoas, com alguns médicos, e ali já surgiram alguns nomes. Dentre eles, o do Dr. Bayard, né, que era notório. Que era
Dr. Bayard, que é um dos réus, está sentado no banco dos réus e foi indiciado pela Polícia Civil como mandante do crime. Lembrando que os quatro réus que estão sendo julgados nesse momento respondem por homicídio triplamente qualificado. Quem fala agora é o delegado Rodrigo Bozzetto.
Aquela linha também era uma linha que nós trabalhamos bastante. E a outra linha era a linha da jogatina, né? O Becker era um cara que jogava, né? Jogava, ia para Conra, jogava em cassino, e tinha muita relação. O Becker era uma pessoa que tinha muitas relações, e como eu sempre frisei na investigação, ele era um cara diferenciado, ele tinha um nível de inteligência acima do normal, mas ele tinha muitas inimizades, até pelo perfil dele. Bom, enfim, aí no sábado nós já entregamos, né? Eu lembro que eu fui pessoalmente no fórum, e conversei com o juiz plantonista, eu acho que era o Dr. Coutinho, não recordo, entreguei a representação. Nós já, a partir daí, começamos a coletar vários dados, e a investigação, pela complexidade do caso, em razão da vítima, né, nós tínhamos muitos suspeitos. Eu recordo que, na época, o diretor do DEI, que era o delegado Ranolfo Vieira Júnior, ele era meu chefe, nós já montamos meio que uma força-tarefa. A delegacia de homicídios focou muito esforço para auxiliar aquela minha investigação com a minha equipe. Então, tinha uma força-tarefa de mais de 20 policiais. E aí eu passava para esses policiais várias demandas, diligências, para ouvir fulano, tentar coletar informação X, informação Y. E assim foi feito durante o mês de dezembro. Recordo eu que todo final de tarde nós atendíamos a imprensa. Aliás, estou vendo alguns colegas aqui da imprensa que acompanharam o caso na época. Então, todo final de tarde, a gente fazia tipo um briefing, assim, olha, hoje foi feito isso, foi feito aquilo. E essa situação começou a me incomodar. Por quê? Porque eu estava muito demandado, tinha muita coisa para se fazer, e os senhores já devem ter ouvido falar nisso, que quanto mais o tempo passa, mais difícil, em tese, fica a elucidação do homicídio. Porque eu vou perdendo, os indícios vão começando a sumir. Então, nós tínhamos, sim, pressa em tentar identificar como todo crime, né? Se busca ao máximo, logo do início,